Outro projeto, que eu também vou falar correndo, porque a minha intenção era falar um pouquinho mais de uma área de inclusão digital, sai um pouco da escola, mas a gente entra numa área que a gente precisa, que é toda essa população que está fora da escola. Então, eu também vou ser breve ao falar do WebQuest. O WebQuest é um projeto que nós estamos desenvolvendo na Escola do Futuro. Esse é um portal para a língua portuguesa. A gente pretende ter aqui não só as coisas que a gente faz na Escola do Futuro, mas sim ser um portal, uma porta de entrada, um ambiente para unir essa comunidade de WebQuest. O que é o WebQuest? É uma metodologia de pesquisa na internet. Né? Quest em inglês é pesquisa, que aliás é uma palavra mais nossa do que deles, porque a gente tem o questionar, questão. Quest, na verdade, vem do latim. Né? Então, na verdade, o WebQuest é fazer pesquisa na internet. Isso aí foi inventado por um professor americano, que é o Bernie Dodge, nosso amigo, um cara super legal e tal, da Universidade de San Diego, que ele, quando começou a usar a internet com os alunos, percebeu aquela coisa do copy and paste, certo? A internet possibilitou que a velha coisa, que o professor dava uma pesquisa para o aluno fazer, ele chegava em casa e copiava da Barça e levava, isso ficou muito mais facilitado. E eu digo, ainda bem. Porque o professor que se baseia em dar trabalhos de pseudo-pesquisa e depois recebe um pseudo-trabalho, ele merece isso, ele não está. Essa coisa de você combater a cola, quando eu era criança, eu sempre achei isso odiável, né, na escola, né? E eu continuo achando, eu acho que as pessoas têm que trazer cola, tipo, prova, a gente até pode questionar, mas você vai ter prova, traga toda a cola. Traga enciclopédias, traga CD-ROM, traga o que você quiser. E o professor tem que fazer uma pergunta que não esteja escrita em nenhum lugar, que o aluno vai ter que, baseado naquelas informações que ele colhe, construir um conhecimento e apresentar. O WebQuest é nada mais do que isso. Eu não vou apresentar toda a metodologia WebQuest, mas se eu tivesse aqui a oportunidade de apresentar, vocês no final diriam: poxa, mas isso é o ovo de Colombo, isso aí a gente já sabe disso tudo. Que nem o Colombo, na hora que ele bateu lá, você fala: pô, mas isso é tão fácil, eu já sabia disso, só não tinha sacado. Aqui também. Na verdade, toda a metodologia de projetos, etc., e todos os conceitos, você vai encontrar em WebQuest, não é nada novo. A única coisa é que está numa forma legal de potencializar o uso da internet. Basicamente é o seguinte. O WebQuest é você fazer uma tarefa, o professor cria, e nisso a gente coloca o professor numa posição autoral. O professor tem que aprender a fazer um site e colocar na internet. Daria para fazer o WebQuest até sem internet, mas a nossa ideia é apropriação de tecnologia. A gente não quer professor que fique à margem da tecnologia. Assim como ele tem que dominar o lápis, e não é um técnico da John Faber que vai dizer para ele como usar o lápis, o professor tem que saber como usar o computador, como se fosse um lápis, uma caneta. Então o professor entra numa postura mais autoral, mais ativa. A gente diz, com a internet, não basta surfar nela, tem que aprender a fazer onda. Então, o WebQuest é nesse sentido. O professor produz um site, eu vou só dar aqui um exemplo. Nós temos aqui uma parte que é a galeria de WebQuests, aí nós temos exemplos de WebQuest. Então, nós temos, por exemplo, uma, a perspectiva dos insetos. É uma WebQuest bem simples, que é o seguinte, é isso que os alunos vão trabalhar. Um professor cria, no caso foi um gringo aí que criou, a gente botou aqui a tradução, porque nós achamos essa WebQuest muito simples na sua estrutura e ela permite entender o que é uma WebQuest. Primeiro você faz uma introdução ao problema. Então é o seguinte, aqui você fala, tem mais de 200 mil insetos na Terra. E você faz uma série de perguntas para a turma se conscientizar qual é o problema. Você gosta de insetos? Você acha que a gente precisa deles? Você acha que eles devem ser mortos? Aí vamos ter tarefas. Então, por exemplo, a sua tarefa, no caso vão ser duas, é a seguinte: imagine que você é um inseto. Então, com isso, a gente já inverte, inclusive, a possibilidade do cara copiar a resposta. Porque não existe nenhum livro já dando respostas em nome dos insetos, a não ser aquele do Kafka, que o Gregory Samsa e tal. Então, imagine que você é um inseto. O seu habitat está a ponto de ser destruído pelos humanos. Se você pudesse se comunicar com eles, o que que você escreveria numa carta? E como desenharia num cartaz para convencer o exterminador que você merece viver? Então, é uma tarefa legal, criativa, sempre tem que estar de acordo com a competência do aluno, a sua habilidade e propor um certo desafio. Depois é assim, como é que vai rolar isso? Passa um, ele vai escolher um inseto. Então você divide a turma, a tua classe, em turmas de 4 alunos. Porque o WebQuest também trabalha com isso, criar especialidades na busca da informação. A gente vive numa sociedade que, ao mesmo tempo que você, num eixo horizontal, precisa ser cada vez mais generalista, ao mesmo tempo você tem que trabalhar com eixos verticais de especialização. Então, em cada turma de 4, cada um vai pesquisar um inseto. Um vai ser a formiga, o outro a barata, o outro a abelha, o outro o cupim. Então, o que que você quer ser? Você só pode pesquisar apenas um inseto, cada um. Então, pesquise o seu inseto. Você vai ter que descobrir onde é que ele vive, o que é que ele come, quanto tempo vive, como é que ele ajuda ou é útil ao meio ambiente, como é que ele é perigoso. Então, você vai ter em cada grupo uma formiga pesquisando. No final, na apresentação dos trabalhos, você vai ter a confrontação, inclusive, as várias formigas. A formiga do grupo 1, apresente o que ela descobriu sobre a formiga do grupo 2. E, ao mesmo tempo, o grupo vai ter um trabalho coletivo de apresentar um trabalho sobre insetos como um todo, onde eles vão ter o que que tem em comum a abelha, a formiga, etc., né? Depois tem toda uma coisa de avaliação, que a ideia é trabalhar a avaliação por rubrica e não por nota. A avaliação por rubrica são os vários desempenhos. Como é que o sujeito escreveu a carta? A carta tem começo, meio e fim, tem erros de ortografia e os vários tópicos a serem avaliados. Só essa parte de avaliação por rubrica daria toda uma palestra e tal, eu nem vou. Aqui é o seguinte, a pessoa deu um nome de novício, iniciante, profissional, mestre e tal. É meio bobo, é que foi o nome que o cara aqui deu nisso, né? Você pode colocar qualquer nome. Mas são os graus de expectativa de avaliação. Então, num grau de expectativa de avaliação noviço, na carta, você vai avaliar se ela tem pelo menos um dos cinco componentes corretos de uma carta, que isso foi trabalhado em outro ponto, na página do professor. Quer dizer, o que que se espera de uma carta, né? Segue um formato de uma carta, tem no máximo um erro ortográfico ou gramatical. Depois você avaliar o ponto de vista. Menciona pelo menos um fato sobre o habitat, etc. Avaliar o cartaz. Enfim. Essa aqui está de um jeito bem simples, porque essa webquest é bem simples, mas a avaliação por rubrica é um tipo de metodologia e que você pode aplicar, aprofundar. Ela não é necessariamente a parte de webquest, é que o Dodge, como é o autor da metodologia, ele incorporou isso, mas na verdade a avaliação por rubrica você pode fazer com N outras coisas, né? Ah, tem uma parte que é o seguinte, na parte das tarefas a fazer, depois aqui tem links. Então é o seguinte, isso é uma das coisas que caracteriza a webquest. É o professor pesquisar os links que os alunos vão procurar. Porque não adianta você soltar o aluno na internet. Falou, oh, vai lá, procura. Porque ele vai no Google, vai digitar a palavra X e vão vir 500 mil coisas. E excesso de informação não é solução. É como no trânsito. O carro é um ótimo instrumento para se deslocar, desde que não tenha 500 carros no espaço de um quarteirão às 6 da tarde, na saída da cidade universitária, na sexta-feira. Que aí deixa de ser solução, passa a ser um enorme problema. Qualquer pessoa a pé vai. Informação, c'est la même chose. Então, o professor, ele precisa apresentar, por exemplo, 10 sites sobre formiga, 10 sites sobre abelha. Não para restringir a pesquisa, do tipo, se você pesquisar fora daqui, Zezinho, você vai levar zero. Não é isso. Pelo contrário, se ele trouxer sites novos, tanto melhor. Mas obriga o professor a olhar o material que ele indica que seja pesquisado. Porque a gente tem notado também, o Dodge já notou isso, inicialmente a gente aqui vê a mesma coisa, o professor às vezes perde o controle. Ele às vezes é até um excluído do processo, ele não tem tanto acesso à informática como a criança, etc. E às vezes, por causa das injunções de tempo, pressão, etc., ele acaba não pesquisando como deveria o material que os alunos vão ver. Então isso obriga, e o seu papel como educador é apontar algumas fontes de pesquisa, comentá-las e sugerir como elas se encaixam. Então isso faz também parte da metodologia WebQuest. Nós temos aqui, eu convido vocês a visitarem o site, porque eu não vou agora aprofundar mais. A gente tem aqui links para lugares, por exemplo, no Educarrede, vem falando de WebQuest. Teve uma palestra no Educar, TV Senac fez uma matéria sobre isso. A gente tem realizado workshops, então a gente mostra aqui o resultado do workshop. Quando a gente faz um curso de WebQuest com professores, cada um tem que sair com o WebQuest criado. Primeiro porque o nosso interesse é alimentar de material o portal. Então a gente é mau. A gente fala, ó, se você não fizer um WebQuest, não criar, você não teve uma boa avaliação. Aqui a gente quer formar uma comunidade. Então a gente tem lista de usuários, livro de visitas, todas essas coisas que um portal tem. E vamos inaugurar agora um chat semanal, sempre com algum convidado. Para que, num horário fixo, por exemplo, toda quinta-feira à tarde, vai ter um determinado convidado e vamos organizar debates e depois o chat é publicado. Não vou falar mais sobre WebQuest, embora ficasse com bastante vontade, porque eu quero entrar na outra área.